ainda quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro. Estamos nos últimos meses refletindo nesta carta do Senhor e quero ler os últimos versículos do capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Enquanto os irmãos lá abrem o texto, primeira carta de Pedro, capítulo 3, eu quero ir relembrando aos irmãos, já faz algumas semanas que nós tivemos outras mensagens, pelo menos duas, né? Uma o pastor Paulo Gustavo, a outra o pastor Civaldo Assis, que esteve aqui conosco. E nós estamos desde o início do capítulo 3, vendo o apóstolo Pedro falar sobre a vida cristã. O que é a vida cristã? De certa forma, Pedro está resumindo a vida cristã. E ele resume, na nossa perspectiva, de três formas. Ele está nos ensinando que na vida cristã nós devemos amar aos amigos e até aos inimigos. Ele fala isso a partir do versículo 8, falando sobre o amor fraternal. No versículo 10... ele nos ensina a amar a vida. Ele diz que quem quer amar a vida e ver dias felizes, e aí ele dá alguns conceitos importantes sobre a vida cristã. E por último, é o terceiro aspecto que nós veremos hoje. Pedro, portanto, está nos ensinando que nós devemos amar ao Senhor Jesus Cristo, e isso também faz parte do resumo da vida cristã. Abram, portanto, as escrituras no capítulo 3 e nós leremos do versículo 13 até o final do capítulo, versículo 22. Estão me lembrando que as crianças vão para o departamento infantil. Lá elas, neste momento, tendo participado do culto e da adoração ao Senhor aqui, agora recebem a palavra numa linguagem mais adequada para as crianças. Todas as crianças podem ir para o departamento infantil. Vamos ler o texto? Capítulo 3, versículo 13, diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazei-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. É, portanto, o texto das Escrituras Sagradas para a nossa reflexão. Estava lendo em casa hoje à tarde um pequeno livro de histórias, e ele mencionava um episódio acontecido numa revolução chinesa, acontecida por volta do ano de 1900, chamada Revolução Boxer, onde cristãos na China foram perseguidos, e muitos deles perseguidos até a morte. E este livro narrava um episódio em que um jovem casal de missionários que estava na China foi preso pelos soldados Boxer, e juntamente com o casal, o seu filhinho de apenas 5 anos de idade. Os pais foram amarrados em duas árvores, uma em cada uma, óbvio. E os soldados, para torturar os pais, agrediam o filho. Os pais, amarrados como estavam, presenciavam as atrocidades daqueles soldados comunistas. A criança gritava de dor por causa dos castigos que estavam lhe infligindo. E ela gritava: papai, 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 me ajuda, papai. E os soldados batiam com tanta força na criança que ela gritava por seu pai até perder as forças, vindo a desfalecer, inclusive a morrer. O pai nada pôde fazer, mas presenciou tudo. Por milagre de Deus, aqueles missionários não foram mortos. Daquelas árvores onde foram torturados na forma mais cruel, emocionalmente, dói mais do que castigo físico, terem presenciado a morte do próprio filho, foram levados para a prisão e posteriormente vieram a escapar com vida. E aquele missionário, narrando aquele episódio, diz assim: foi no momento mais difícil da minha vida, em que eu vi o meu filho, uma pobre criança de 5 anos, ser torturada até a morte para me ferirem. Foi naquele momento que eu entendi realmente o significado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando Deus, o Pai, entregou o seu próprio filho e viu o seu próprio filho ser castigado numa cruz, sendo inocente e justo, não tendo cometido pecado algum, mas, como na profecia de Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos salvos. Nós já dissemos nas mensagens iniciais que o apóstolo Pedro escreve esta primeira carta num contexto de perseguição dos cristãos. As igrejas destinatárias desta carta de Pedro tinha, sem dúvida alguma, irmãos que tinham experimentado algum tipo de sofrimento. Inclusive, Pedro chegou até a dizer assim: vocês ainda não resistiram até o sangue. Mas, de fato, eles sofriam algum tipo de perseguição. Os inimigos da cruz de Cristo perseguiam aos cristãos. E o apóstolo Pedro já havia mencionado, como eu disse, a partir do versículo 8, que os cristãos devem amar, inclusive, aqueles que nos perseguem. Agora, neste último bloco do texto do capítulo 3 da carta de Pedro, Pedro está nos dando o exemplo de Cristo. Ele, já que ele vinha falando sobre amar a Deus, ou amar ao próximo, amar a vida, agora nós podemos entender que Pedro está falando acerca de Jesus Cristo, como está no versículo 15, quando ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Portanto, a vida cristã também se resume em amar a Cristo, acima dos sofrimentos desta vida e das lutas desta vida. Meu irmão, o que Pedro está dizendo é: se o seu sofrimento for decorrente de erros e pecados que você está cometendo aqui, não há lucro ou mérito algum nisso. Mas se o seu sofrimento é decorrente do seu amor por Jesus Cristo, por trilhar os caminhos de Jesus, e por isso mesmo você está sendo perseguido, ele diz que isso é uma bem-aventurança. Olha o versículo 14. Ele diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Jesus já havia dito isso no Sermão da Montanha, logo no começo, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, quando chega nos versículos 10, 11, 12 de Mateus 5, lá está escrito o que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Da mesma forma, Pedro está neste texto estimulando aqueles irmãos perseguidos a olharem para o sofrimento de Cristo. Foi o justo que sofreu pelos injustos. Então, da mesma forma, Pedro está dizendo que nós somos bem-aventurados se sofrermos por amor a Cristo, se sofrermos por causa de Cristo. Hoje pela manhã nós até mencionamos essa situação atual do Brasil, em que nós não aguentamos mais de ouvir de corrupção, de investigação e de prisão. Prende hoje, solta amanhã, e entre muitos dos presos, alguns que se dizem cristãos, inclusive evangélicos, envolvidos nas falcatruas. Estão sofrendo, não temos dúvida alguma disso. Suas famílias estão sofrendo, verdade? Parece que as pessoas que se envolvem com essas coisas, eles não pensam nos males que podem causar, além de a si mesmos, causar aos seus familiares. Imagine um destes políticos que a mídia estampa o momento da sua prisão. Imagine se eles tiverem filhos, ainda garotos ou adolescentes, quando estes chegam na escola, o bullying que sofrem. É, ó, o filho do ladrão. Eu recordo, isso ficou marcado na minha mente, algo que eu não desejo para ninguém. Na ocasião que prenderam o juiz Nicolau dos Santos Neves, vulgo juiz Lalau, que desviou milhões da construção do prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando ele foi preso e a mídia deu uma vasta cobertura naquela ocasião, alguns dias depois eu vi uma matéria sobre o neto do juiz Lalau e a mudança de escola, porque a família entendeu que a criança estava sofrendo por ser reconhecida como neto do juiz Lalau. Isso é sofrer como consequência de suas más ações. Mas Pedro está falando que bem-aventurados, da mesma forma que Jesus, que bem-aventurados são os que sofrem por causa de Cristo, por causa da justiça. Logo, meus irmãos, Pedro nos dá algumas lições aqui a partir deste versículo 14, que são muito interessantes. Ele entende que os crentes sofredores devem tomar algumas atitudes. Pelo menos quatro atitudes que Pedro menciona neste texto. Olhe novamente para o versículo 14, quando ele diz assim: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Não vos amedronteis com as suas ameaças. Pedro está fazendo uma citação do livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 12. É isso que Pedro está citando. Quando Isaías já havia dito lá: não temais o que ele teme, nem torneis isso por temível. Portanto, Pedro está ensinando: não fiquem perturbados por causa deles, nem por causa das suas ameaças. Amem a Cristo, tenham a Cristo à sua frente, tenham a Cristo como seu Senhor. Santifiquem a Cristo com as suas vidas, porque vocês são bem-aventurados por sofrer por amor a Cristo. Ainda anteontem à noite, no nosso grupo de treinamento de discipulado, nós estávamos dialogando e conversando assim: nós vivemos uma época e uma geração do prazer, da busca pelo prazer. E nós temos uma dificuldade enorme para encarar sofrimento, seja ele de qualquer tipo. Parece que nós não fomos preparados para sofrimento. Muitas pessoas, quando enfrentam uma doença grave, às vezes desesperam. Quando passam por problemas de qualquer tipo, familiares, financeiros, trabalhistas, dificuldades relacionais, as pessoas costumam desesperar. Nós, parece, não fomos preparados para o sofrimento por causa desta geração que busca somente o prazer. Mas a história registra que em todos os tempos, como no caso daquele missionário que mencionei na China, que viu seu filhinho ser morto diante dos seus próprios olhos, tantos outros experimentaram tortura. O que dizer, talvez, do século mais sangrento contra os cristãos, o segundo século da nossa era, depois de Cristo? quando imperadores romanos desencadearam terrível e sanguinária perseguição contra os seguidores de Cristo. Levava-os às arenas de diversão em Roma, como que num teatro, como numa arena de futebol. Colocava os cristãos ali e lhes infligia todo tipo de sofrimento e de tortura, desde queimados vivos até serem soltos para feras terríveis, ferozes e muitas vezes famintas, que despedaçavam aqueles cristãos. Todos eles manifestavam imensa alegria de poder sofrer por amor a Cristo. Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja que viveu naquele século de perseguição, já sendo um homem idoso, o imperador, ou pelo menos o que comandava a sua tortura, colocou diante de si, dentro de uma arena, dizendo: velho, você não aguenta mais, você já é um homem velho. Abandone a Cristo, senão os dentes das feras vão te moer. Ao que Inácio respondeu: eu sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me para que eu seja oferecido como limpo pão de Cristo. Eu sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me para que eu seja oferecido como limpo pão de Cristo. Era a alegria de sofrer por causa de Cristo, por amor a Cristo, de sofrer injustamente. É disto que Pedro, portanto, está nos falando neste texto. Primeiro conselho que Pedro nos dá destes quatro é: não tenha medo das ameaças dos seus adversários, porque Cristo está com você. Não fiquem perturbados. Lembram que Jesus disse aos discípulos em João 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E naquele mesmo capítulo, no versículo 27, ele diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Segunda lição que Pedro nos traz neste texto, ainda no mesmo versículo 14, Pedro diz assim: versículo 15, antes santificai a Cristo no coração, como Senhor em vosso coração. Novamente é uma citação de Isaías, no capítulo 8, versículo 13. Ele está citando 12 e 13 de Isaías, capítulo 8. O que Pedro está dizendo é: reconheça Jesus como o rei de suas vidas. Vocês têm a Jesus como Senhor. Há pouco o grupo de louvor nos conduziu naquele cântico antigo: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Cantamos com muita frequência lá no IBN. Eu ensinei esse cântico em grego para os alunos lá do IBN. Doxa teo, kaiti me anon teo, e por aí vai. Eu não vou ficar desfilando, até porque eu não sei falar grego, não. Eu tenho umas frases decoradas, eu sei pesquisar, mas falar mesmo que é bom, necas. Mas eu gosto demais deste cântico, porque ele fala do que Pedro está falando aqui, de Cristo Jesus o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, como diz na revelação de Apocalipse, e o livro abrirá. E ainda mais diz a palavra que todo joelho se dobrará e toda língua, passa glossa boessei, toda língua confessará, roti Cristo Jesu Kyrios estin, é a linguagem lá em grego, que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Antes, neste momento das perseguições e dos sofrimentos, tenham isto em mente: Cristo Jesus como Senhor. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa expressão, santificai a Cristo no coração, indica que nós devemos dar a Ele o trono da nossa alma, para que Ele, de fato, domine sobre as nossas vidas, sobre os nossos temores, sobre os nossos sentimentos. Jesus deve ser ungido como governador das nossas vidas. Ele não pode ser apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Nós só somos salvos se pertencemos a Ele e se o temos como Senhor das nossas vidas. Terceiro lugar, Pedro nos recomenda agora no versículo 15. testemunhe da sua fé. Ele diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É que os perseguidores daquela época, do primeiro século, quando Pedro escreveu, e isso continuou também no segundo século, quando eles prendiam os cristãos e queriam trazer algum sofrimento aos cristãos, antes eles costumavam trazê-los à frente, até com o objetivo de escarnecer e zombar deles e da sua fé, mas eles questionavam acerca da sua fé. Tanto é que Jesus orientou aos seus discípulos, naquele texto bem conhecido do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, quando Jesus chama discípulos, e antes de enviá-los de dois em dois, Jesus deu várias orientações. Jesus deu incentivos, estímulos, admoestações e inclusive algumas advertências, dizendo lá nos versículos 17 a 20 de Mateus capítulo 10, que eles vão querer saber a razão da fé de vocês. Inclusive Jesus até disse assim: não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o Espírito de Deus vai na hora colocar as palavras na boca de vocês. Mas Pedro está, portanto, neste texto, estimulando aqueles que criam em Jesus Cristo e que estavam padecendo sofrimento e perseguição, que eles dessem bom testemunho da razão, da esperança que há em vós. Quantos mártires da fé cristã expressaram como Estevão, no momento do seu apedrejamento, olhou para os céus? E o livro dos Atos dos Apóstolos menciona no seu capítulo 7 que ele viu os céus abertos e viu o Senhor na sua glória. Os judeus presenciando a feição de Estevão. Certamente eles não estavam vendo o mesmo que Estevão estava vendo, porque Estevão via com os olhos da fé, glorificava a Deus e o seu rosto certamente demonstrava uma paz incrível. Eles rilhavam os dentes, rangiam os dentes e apedrejaram a Estevão pela sua alegria de padecer por amor a Cristo. Pedro disse que aqueles irmãos deveriam estar sempre preparados para responder com mansidão, com temor e com boa consciência aos acusadores ou àqueles que pedissem a razão da sua fé. Nós estamos preparados para dar um testemunho de Cristo e um testemunho que Cristo reina sobre nossas vidas, como está aí no texto, santificando a Cristo em nosso coração, de maneira que não nos envergonhamos da nossa fé diante daqueles que nos criticam, que zombam de nós ou que porventura nos persigam. E Pedro nos traz um quarto estímulo neste texto, agora no versículo 17, dizendo: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. É melhor que você seja injuriado injustamente do que avacalhado por ter praticado o mal. É melhor ser perseguido, quem sabe preso e torturado, como muitos cristãos foram, não só na China, na União Soviética e em Cuba, pelo recém-falecido Fidel Castro, um dos maiores assassinos da América Latina, principalmente de cristãos. Muitos cristãos permaneceram resignados porque estavam sofrendo injustamente, não por males que tenham praticado, mas por amor a Cristo, por terem servido a Cristo de todo o coração. A lição de Pedro, portanto, irmãos, finalizando este resumo sobre a vida cristã, é que os cristãos amam a Cristo sobre todas as coisas, até porque também têm o exemplo de Cristo diante de si. Jesus Cristo disse, e João registrou, capítulo 15, versículo 18 do Evangelho de João, Jesus Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Nós não somos do mundo, por isso o mundo nos odeia, disse Jesus. E aqui no nosso texto, do versículo 18 até o versículo 22, Pedro dá Jesus como exemplo perfeito de alguém que fez a vontade de Deus enfrentando sofrimento. Jesus não quis poupar sofrimento, quis fazer a vontade de Deus, mesmo que ela lhe trouxesse. Ele, de fato, morreu, ressuscitou, como Pedro diz aqui no texto, e voltou para o céu e está exaltado à destra de Deus. Talvez seja neste mesmo sentido que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, fala que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. E que se com Cristo sofremos, se com Cristo padecemos, com Ele nós seremos glorificados. Com Ele somos herdeiros, somos co-herdeiros de Cristo, somos herdeiros de Deus. Veja o versículo 18, Pedro diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. E nós temos algumas lições muito importantes a partir desse versículo, do que Pedro está nos ensinando sobre o sacrifício de Cristo. Na verdade, são seis verdades muito importantes, eu vou passar muito rápido por elas. A primeira delas é que a morte de Cristo foi voluntária. Quando Pedro diz aí no versículo 18, pois também Cristo morreu, não está longe da sua mente aquilo que o próprio Jesus ensinou e Pedro ouviu, porque estava entre os seus discípulos, lá em João capítulo 10, versículo 18, quando Jesus Cristo diz: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu a dou espontaneamente. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandamento recebi de meu Pai. A morte de Cristo foi voluntária. Segunda coisa que Pedro certamente tinha em mente quando diz nesse versículo 18 que Cristo morreu pelos pecados é que essa morte de Cristo foi expiatória. Nós estamos estudando aqui na igreja expositivamente a carta aos Hebreus nos cultos de doutrina da quarta-feira. Nós já estamos no capítulo 11. Esta semana nós vamos ver a partir do versículo 17 já, do capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas no capítulo 10 daquela carta, de maneira exaustiva, o autor da carta aos Hebreus menciona esse sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, de maneira expiatória. E ele faz alusão aos sacrifícios que eram feitos pelos levitas no Antigo Testamento, sacrifícios que precisavam ser repetidos constantemente, porque eram ineficazes, eram ineficientes. O sacrifício do sangue de animais não conseguia purificar os pecados dos homens. Mas o que Pedro está dizendo aqui neste versículo 18 é: pois também Cristo morreu, e ele diz como? Uma única vez. Portanto, a morte de Cristo foi expiatória, porque foi por uma única vez. Foi definitiva, de uma vez por todas. E o sacrifício de Cristo não pode ser repetido. Inclusive, a diferença entre a celebração da ceia do Senhor nas igrejas evangélicas e a Eucaristia no sistema romano, é que a Eucaristia é defendida pela Igreja de Roma como sendo um sacrifício de Cristo. Todas as vezes que a hóstia é erguida e consagrada, há um sacrifício de Cristo. Contraria as Escrituras que diz que a morte de Cristo foi de uma vez por todas. E Jesus mesmo, antes de morrer, diz assim: fazer isto em memória de mim. Repitam isto. Não repitam o sacrifício, mas repitam a memória do meu sacrifício. O sacrifício de Cristo é expiatório e é de uma vez por todas. Pelos pecados, o justo pelo injusto. A quarta lição é que ela foi substitutiva, exatamente com essas últimas palavras que acabei de proferir, que estão aí de Pedro: o justo pelo injusto. Jesus morreu em nosso lugar. Ele não morreu pelos seus próprios pecados, pois ele era justo e perfeito. Ele morreu para que a sua justiça justificasse a todo aquele que crê. Isso está nas Escrituras. Por exemplo, você chega na carta aos Romanos, no capítulo 5, quando Paulo começa desde o versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo traz, portanto, a justificação sobre homens pecadores. Inclusive no texto que eu mais gosto, deste capítulo 5 da carta aos Romanos, o versículo 8, que diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e Paulo não deixa de dizer, sendo nós ainda pecadores. É isso que Pedro está dizendo aqui, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo pelos injustos. Morte substitutiva, morte eficaz. Esta é a quinta lição que nós tiramos do texto. Para conduzir-vos a Deus. Pedro continua assim. Injustos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. É só a morte de Cristo que pode conduzir o homem a Deus. Não existe outra forma. Você que está aqui na noite de hoje, se você foi acostumado ou até ensinado, é bom você refletir e examinar as Sagradas Escrituras. A religiosidade brasileira fez o homem pensar em várias coisas que a Bíblia não atestam. Por exemplo, que você pode chegar a Deus por boas obras. Sendo uma pessoa boa, não praticando mal, não desejando mal ao próximo, não tendo vícios. Aí eu não fumo, não bebo, não jogo, não danço. Será que é isso realmente que vai levar alguém? Me perdoem, por favor, usar um exemplo. Eu não sei nem se eu poderia chamar isso de hipérbole ou de falta de educação. Lá no sítio do meu pai tinha um jumento que não bebia, não fumava, não jogava, não tinha vício nenhum e não era crente. Adianta alguma coisa? Não cai nessa não, isso é armadilha. Há pessoas que pensam que podem chegar a Cristo por intermédio ou por mediação de Maria. Não há, nas páginas das Escrituras, um único versículo que ponham Maria como mediadora entre Deus e os homens. Antes, pelo contrário, a pregação dos apóstolos, que está em Atos capítulo 4, versículo 12, é contundente. Não há outro nome entre os céus e a terra pelo qual importa que sejamos salvos, além do nome de Jesus. E é isso que Pedro está dizendo, que Cristo Jesus teve uma morte que foi substitutiva na cruz, e portanto foi uma morte eficiente, porque ela nos conduz a Deus. E Jesus mesmo disse aos seus discípulos em João 14, 6, eu sou o caminho, é singular. Ele não diz eu sou um caminho, existem outros. Ele diz eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E agora traz uma cláusula excludente. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus escolheu assim. Jesus é o caminho para Deus, e é isto que Pedro está atestando. Tanto é que o apóstolo Paulo, num texto que nós falamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, Efésios capítulo 5, nós estávamos falando sobre maridos e mulheres, sobre como é que o marido deve se comportar diante da sua mulher. Paulo usa o exemplo de Cristo, Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27, Paulo diz assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a apresentá-la pura, sem mácula, sem mancha. A ideia é, embora Paulo esteja falando ali sobre o exemplo de Cristo para os maridos amarem as esposas, mas está o ensinamento sagrado de que Cristo morreu por nós. Que Cristo foi capaz de se sacrificar pela sua igreja, pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, para entregá-las a Deus. Ele, na verdade, o texto de Paulo diz assim, vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E, em último lugar, é último mesmo. Pedro também nos ensina neste texto. A morte de Cristo foi vitoriosa. Do versículo 18 até o 22, o que Pedro está dizendo é que Cristo morreu. Inclusive, tem esse, eu não vou satisfazer a dúvida ou a curiosidade dos que estão esperando. O pastor vai expor sobre o que é isso que Jesus desceu para pregar aos espíritos em prisão. Isso nós já o fizemos quando estudamos esta carta detalhadamente nos cultos doutrinários. Frequente mais os cultos da quarta-feira. Mas do 18 ao 22, o que Pedro está ensinando é que Cristo foi vitorioso. Que ele morreu, sim. O versículo 18 ele diz: morreu pelos pecados, para conduzir os homens a Deus. Aí o versículo 19 nos diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardando, ou que Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne. Vale a pena apenas dizer isso aqui, já que hoje nós tivemos batismo. Uma boa interpretação deste texto nos dará respaldo para afirmar que o batismo não é suficiente para purificar nem a carne, o corpo, quanto mais a alma. Seja o batismo por aspersão, que a gente usa apenas um punhadinho de água, porque entendemos que não é a quantidade de água que de fato funciona no batismo, mas é que o batismo é um rito externo que representa aquilo que só Jesus Cristo faz ao remir o homem com o seu sangue, purificando a nossa alma. E Pedro diz isso aqui, figurando o batismo, agora também vos salva, Cristo vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, era aqui que eu queria chegar, porque Pedro está falando que a morte de Cristo foi vitoriosa. Ele não foi derrotado. A morte não o venceu. Ele não ficou retido. Não faz muitas semanas que o Fantástico da Rede Globo exibiu uma reportagem sobre a suposta tumba onde foi colocado o corpo de Jesus, lá em Jerusalém, que fica lá no subterrâneo da Basílica do Santo Sepulcro. É, embora no meio de território judaico, é dominado pela igreja cristã ortodoxa, fica dentro de uma igreja, pode ser e pode não ser, mas a reportagem do Fantástico colocou assim: o corpo dele desapareceu. Inclusive havia uma expectativa, porque estudiosos estavam tirando uma pedra de mármore que está posta naquele túmulo há pelo menos 200 anos que ela não era aberta. Você duvida que ainda tenha alguém dito cristão que possa ter ficado na expectativa assim? O que será que eles vão encontrar lá dentro? Tem gente por aí que pagaria alta soma só para tinha um corpo. Eu não tenho dúvida, não preciso estar lá, nem gostaria de estar com este objetivo. Eu gostaria de ir para turismo mesmo, mas com este objetivo nem gostaria de estar lá, porque não tinha dúvida, eu não tenho dúvida, o meu Senhor não está lá, porque Ele não está morto, porque Ele ressuscitou. Eu creio nisso, eu sei disso, Ele vive em mim. É a razão da minha fé, senão eu não estaria aqui. Jesus venceu, e Pedro deixa isso bem claro no nosso texto, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Morto sim na carne, mas ressuscitado. Jesus está vivo. Ele proclamou a sua vitória. E Pedro está dizendo que essa é a razão para nós amarmos a Cristo, santificarmos a Cristo em nossos corações até no meio da perseguição. Se for preciso dar a vida, temos Cristo vivo e nós nos juntaremos com Ele. Meus irmãos, este é um resumo da vida cristã. Amar a Cristo vivo e ressurreto. Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém.